jovempan.com.br.
Não é impressionante, mas é isso mesmo. No Brasil das maluquices legais e institucionais, do jeitinho, do improviso, construção e ruína vão se juntando e às vezes não se distinguem. Querem ver? Se a ministra Carmen Lúcia não pautar para esta quarta-feira a votação do recurso de parte do Centrão contra a candidatura de Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, à presidência da Câmara, passa a haver o risco concreto de ele ser reeleito e depois, na prática, destituído. Por quê? A Câmara e o Senado têm de eleger seus respectivos presidentes no dia 2 de fevereiro. É o que dispõe o caput do artigo 57 da Constituição. A sessão preparatória começa já no dia 1º, que marca o reinício dos trabalhos do Congresso e do Judiciário depois do recesso. Muito bem, no apagar das luzes de 2016, um grupo de parlamentares, por intermédio do Solidariedade, recorreu ao STF contra a candidatura de Maia, alegando que ela fere a Constituição. A ação é do dia 16 de dezembro, uma sexta-feira. Acontece que o recesso do Judiciário começou no dia 20, uma terça, e o tribunal tem sessões deliberativas às quartas e quintas. Resultado, a questão ficou para ser decidida neste 2017. E agora? A rigor, o STF tem apenas um dia, justamente o dia 1º, quando volta, para decidir. Carmen Lúcia tem de pautar a questão e Celso de Mello, relator, terá de levar a plenário a decisão. E olhem que já é algo complicado. Neste 1º de fevereiro, o Congresso já estará inteiramente voltado para a eleição das respectivas mesas das duas casas. É claro que há algo de muito errado no andamento da política quando isso acontece. Vamos lembrar onde está o Buziles. E está justamente no artigo 57 da Carta, que acabo de citar, no parágrafo 4º, com a disposição repetida no artigo 5º do Regimento Interno da Câmara. Está escrito na carta, aspas, cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas, para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. O veto, portanto, à reeleição é explícito. E, como fica claro, a especificação do tempo de mandato do presidente da Câmara, 2 anos, não implica que se o mandato for menor do que isso, como foi o de Maia, que cumpriu parte do tempo que cabia Eduardo Cunha, então a reeleição é permitida. Mas Maia entende que sim, reuniu alguns pareceres de advogados sustentando a tese exótica. Bem, o Supremo decidirá. Fiz no meu blog um post chamando atenção para o problema no dia 11 de novembro e comentei aqui no Jornal da Manhã, 11 de novembro. Os que se opunham ao pleito de Maia, no entanto, resolveram recorrer só no dia 16 de dezembro, quando o tribunal nada mais podia fazer. Então chegamos a este ponto, um único dia para decidir, com o risco de haver uma confusão dos diabos. Qual será o voto de Celso de Mello e o que farão os demais ministros? Não sei. Há uma janela para sustentar que a Constituição e o regimento são omissos num caso como o de Maia? Isto é, da recandidatura de alguém que não chegou a cumprir metade do tempo máximo do mandato? A janela existe. Pessoalmente, entendo ser uma interpretação marota do texto. Parece evidente que o legislador, no parágrafo 4º do artigo 57, teve duas intenções, vetar a reeleição e definir o mandato de 2 anos. Se o mandato não foi de 2 anos em razão de outras injunções, permanece a intenção do legislador contra a reeleição. Mas sim, meus caros, dada a falta de explicitação do caso, pode ser que o tribunal decida, então, que não lhe cabe interferir na vontade explícita de outro poder. E Maia será reeleito, nesse caso, com folga. Qual seria o pior cenário? O STF não decidir a tempo, a Câmara reeleger Maia e o Supremo decidir que a reeleição é ilegal. Aí seria crise na certa. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.